Irmãos, gostaria de sugerir para estudo o livro de Romanos no capítulo 12. Se os irmãos entenderem, Romanos 12. Vou fazer a leitura aqui, irmãos. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
Irmãos, nesse primeiro versículo, nós lemos Romanos 12, tem duas coisas, né, que me chamam a atenção. Primeiro, sempre é essa palavra, rogo-vos. Eu creio que quando nós rogamos algo a alguém, é porque é necessário um pedido mais profundo, mais firme, porque aquilo que vai ser pedido é algo difícil, né? E nós vemos que ele pede mais à frente, né, que nós apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo. No Antigo Testamento, na antiga dispensação, nós tínhamos apresentados para a nação de Israel vários sacrifícios que eles deveriam fazer pelo pecado, até mesmo de holocausto, né, de cheiro suave ao Senhor. Todos eles envolviam sangue, morte. Só que para nós, cristãos, nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. Ou seja, nossa conduta, nossos comportamentos, aqui, enquanto ainda estamos aguardando o Senhor vir para nos buscar, são reconhecidos pelo Senhor como sacrifícios, mas nós ainda estamos vivos. São sacrifícios vivos. E quão difícil nós sabemos que é essas coisas que são mencionadas depois, né? Que se o Senhor assim nos permitir, nós vamos poder falar mais profundamente. Mas é importante a gente ter em mente isso, que a nossa vida é um sacrifício ao Senhor. Nós muitas vezes devemos abandonar coisas que gostamos, sacrificar nosso tempo, nosso bem-estar, nossos tempos com nossas famílias, várias coisas para o Senhor. E isso é um sacrifício vivo. Muitas vezes a gente pensa que a lei era algo difícil no Antigo Testamento, e realmente a gente sabe que a nós era impossível, né, obedecer à lei completamente. Por isso o Senhor teve que vir e nos resgatar. Mas o padrão que o Senhor colocou para nós hoje, muitas vezes a gente pensa que é por graça, é algo mais simples, mas não, é mais elevado. Quantos de nós aqui não sofremos porque o Senhor nos pede algo que nós devemos deixar, né? Isso sacrifica, é um sacrifício que nós fazemos para o Senhor. Se fosse simplesmente um animal, nós pegaríamos o animal, mataríamos o animal ao Senhor, estaria resolvido. Aquilo não teria não nos afetaria de uma forma tão profunda, porque é simplesmente um animal. Mas e quando o Senhor nos pede outras coisas? E cada um de nós sabe o que talvez o Senhor esteja nos pedindo, né? Que a gente sacrifique a Ele, para que a gente tenha uma vida, né? Para Ele como um sacrifício vivo, um culto racional a Ele, com entendimento.
Estava pensando, o irmão estava falando, e nessa epístola também, a maneira como o apóstolo Paulo se apresenta à igreja, à Assembleia de Roma, que não eram seus filhos na fé, mas o gozo do apóstolo em saber que a gente vê que ele se apresenta como servo. Eu estou pensando em Romanos 1:1, quando ele fala, servo de Jesus Cristo. Esse homem que teve um encontro pessoal num determinado momento da sua vida, indo para Damasco, querendo fazer outra coisa. Ele estava querendo perseguir a... Obrigado. Ele estava querendo perseguir, ele estava perseguindo os cristãos. Ele tinha carta, ele estava indo para Damasco, estou pensando, lembra, Atos 9. E agora, essa pessoa que teve um encontro pessoal, encontrou o Senhor Jesus, que antes vivia sob lei e sob a lei, um homem irrepreensível segundo a lei, ele inicia a epístola falando que ele era um apóstolo, mas que era separado para o Evangelho de Deus, mas ele era chamado de Deus. Assim como nós somos chamados, ele vai chamar também, ele vai falar para os romanos. Lembra que aqui os romanos são aqueles que criam e moravam em Roma. Ele não está escrevendo para a cidade de Roma. Ele está escrevendo para pessoas chamadas santos. Capítulo 1, versículo 7 fala, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Então eles não eram chamados, bom, então agora nós devemos ser santos, porque, não, eles eram santos por chamamento divino. Quando ele chega no capítulo, ele vai fazendo várias, estabelecendo várias coisas, vai falando dos princípios doutrinais, da justificação pela fé. Quando ele chega do capítulo 9 até o capítulo 11, ele volta a falar sobre Israel, como se fosse um parêntese. Então, no final do capítulo 11, isso eu queria chamar a atenção, no versículo 33, ele fala assim, ó, 11:33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então ele está aqui transbordando do 33 ao 36, ele está colocando a pessoa que devia estar diante de cada olhar romano. E assim como ele pode estar fazendo assim conosco hoje aqui. Porque o apresentar, como ele fala no 12:1, apresentar o corpo, como o irmão falou, em sacrifício vivo, isso pode ser por intermédio da lei ou de uma lei. Eu tenho que, eu necessito, porque se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo. Assim como nós, saindo do sistema religioso, essas coisas, pela graça de Deus, esse tenho que, essa maneira de andar por lei, saiu dos nossos ombros. Então, às vezes, muitos de nós estávamos com um peso nos ombros, e quando nós realmente olhamos para o Senhor, descobrimos a graça, foi revelado aos nossos corações, não somente aos nossos intelectos, aos nossos corações, porque a revelação aos nossas mentes não necessariamente vão mudar o nosso caminhar. Nós vamos entender essas coisas aqui. Então, quando isso é revelado pelo Espírito Santo aos nossos corações, isso dá esse peso que eu tenho, que eu vou, ele sai das nossas costas. Lembra, a gente estava no sistema e aquela coisa que tinha que fazer, porque senão não ia alcançar aquilo, a bênção, e não ia ser recompensado, ia perder, não sei o quê. Então, agora não. Agora nós estamos entendendo a palavra de Deus, que o apóstolo, nesse caso aqui, ele coloca primeiro diante de nós a pessoa do Senhor Jesus, esse que morreu por nós, derramou o seu sangue por nós, né? Sem méritos nenhum de nossa parte, falarmos qualquer coisa que não seja glorificar a pessoa do Senhor, esse que morreu na cruz, derramou seu sangue. Agora ele está falando assim, esse que contempla Jesus, esse homem que está à destra de Deus, à direita de Deus, e vem nos buscar a qualquer instante, nossa bendita esperança, né, que essa reunião não termine, nós vamos estar na presença do Senhor. Então, essas pessoas que estão andando e contemplando quem é esse homem, a grandeza dos pensamentos de Deus, a sublimidade da pessoa de Cristo, que somente Deus pode entender, nós, numa certa medida, nós podemos entender quem ele é, mas somente Deus vê perfeitamente quem é esse homem que o glorificou de todas as maneiras, de todos os aspectos, e vai ter, né, tudo vai congregar, estou pensando em Efésios 1, 10, 9, congregar, tudo vai ser para a honra e glória desse homem. Então, quando ele está falando aqui, rogo-vos, depois de apresentar essas coisas, ele fala assim, rogo-vos, pois, portanto, dá a impressão aqui, esse pois, de uma conclusão de algo que ele vinha falando antes. Então, ele vai trazer uma conclusão agora, rogo-vos, como o irmão falou, nessa profundidade que o apóstolo está falando, devido à sublimidade da pessoa que está diante dos olhos desse homem, não por uma lei, porque muito, repito, muito facilmente nós podemos cair nessa armadilha de termos uma vida cristã baseada numa lei, seja ela a lei de Moisés, seja uma lei que eu faço para mim. E eu tenho que estar sempre julgando isso. Então eu posso apresentar o meu corpo, mas achando que aqui nesse mundo eu vou, porque eu estou fazendo isso, eu vou receber aquilo. Misturar muitas vezes o judaísmo com o cristianismo. Existem distinções que elas não são congruentes, elas não se misturam. Lembra que judaísmo terrenal, esses sacrifícios, eles não tinham, vamos dizer assim, consciência. Eles não estavam entendendo o que eles estavam fazendo, eles tinham que fazer e faziam. Judaísmo terrenal. Quando nós estamos falando de cristianismo celestial, todas as bênçãos espirituais, os lugares celestiais em Cristo, nós temos pelos méritos do Senhor, mas agora com compreensão, ou melhor, a apreensão de termos uma divina pessoa, uma pessoa que está habitando em nós, o Espírito Santo, pessoa divina, agora ele está aqui. Entre, isso que nos, né, dá um temor, porque nessas reuniões nós estamos pensando, a direção é do Espírito Santo. E nós temos a presença do Senhor, cremos, no meio desses dois ou três que foram reunidos. Então, aí a cautela de nós, por exemplo, mesmo sugerirmos um hino, ou darmos graças, sugerirmos os assuntos, nós cremos que realmente isso é uma direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai revelar essas coisas aos nossos corações. Então, esse apresentar o corpo em sacrifício vivo vai se dar dessa maneira, repito, não por uma lei eu tenho que, mas contemplando essa pessoa, puxa vida, essa pessoa me comprou, eu não sou mais de mim mesmo. Então, assim como o apóstolo Paulo fala, se apresenta como servo, nós somos esses filhos colocados nessa posição tão bendita, filhos, e nunca mais nós vamos perder essa posição. Agora, esses filhos que servem, esses filhos que adoram. Porque o resultado aqui, ele está, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, ou aceitável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, esse serviço inteligente de adoração. Então, isso vai desembocar, vai resultar, redundar em adoração. Porque se eu não fizer isso dessa maneira, contemplando a Cristo, isso vai trazer a mim mesmo uma justiça pessoal. Eu vou me colocar acima dos meus irmãos, de alguma maneira, em algum momento. Eu posso chamar todos de irmãos, mas eu vou estar sempre pensando, porque eu faço mais, eu me dedico mais, eu vou, irmãos, às vezes eu chamo até o irmão de irmãozinho, falo, ô irmãozinho, né? Às vezes a gente fala, ô irmãozinho. Então, não, nós fomos colocados nessa posição por graça. Então essas pessoas que são colocadas nessa posição por graça, que entendem que não mereciam nada, o que eles mereciam era lago de fogo por serem descendentes de Adão. Por um homem entrou o pecado e por esse pecado entrou a morte nesse mundo. Não foi entrou pelo um anjo, não entrou por um anjo, foi por um homem. E nós somos descendentes desse homem. Então nós não merecíamos nada, nós merecíamos o oposto do que nós temos. E eu falo isso a crentes, né? Pessoas que estão aqui essa manhã e creem no Senhor Jesus como Senhor, como seu Salvador. Então, isso é muito significativo, né? Que ele fala assim, não apresenteis os vossos corpos ou o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, e não de qualquer maneira, porque às vezes eu posso fazer o que eu quero da minha vida e depois eu faço. Ao invés de eu mandar em obediência, eu penso que o sacrifício que é o que eu devo fazer. E na verdade é a obediência que vai me levar a apresentar o meu corpo em sacrifício. De novo, às vezes eu não quero obedecer, porque obedecer, eu vou dizer assim, tem custo. Custo do meu tempo, custo da minha vida, custo dos meus recursos que ele colocou para que eu administre. Isso vai ter custo. Então, apresentar a esse Eu não vou me apresentar de qualquer maneira, eu vou me ocupar, então, com essa pessoa bendita, e essas pessoas, que são chamadas de irmãos, vão ser os meus interesses, porque eles são interesses do Senhor. Então, tudo, muitas vezes, no tocante, por exemplo, a essas reuniões especiais, nós estamos fazendo ou não fazendo algo para o Senhor. Imagine só, quantos irmãos vieram de distâncias longas, né? Olha que, pensando num certo sentido, olha que sacrifício, né? Vieram de longe, não dormiram direito e estão aqui, às vezes, ainda cansados, lutando contra o sono, estrada ruim, né? E fico pensando no gozo do Senhor em vez. E, ao mesmo tempo, esses, né? Pela graça de Deus também, que estão proporcionando esse tempo, esse lugar para que nós estivéssemos juntos, né? Que gozo do Senhor, né? Ver assim essas pessoas procurando se ocupar com os pensamentos dele. Num certo sentido, é um sacrifício também, e num devido momento, num determinado momento, vai desembocar em adoração. Num certo sentido, já produz em nós aqui essa adoração, essa gratidão. Poxa, Senhor, nós estamos aqui. Tantas orações, tantos medos, tantas coisas tiveram a acontecer, às vezes problema no trabalho, tivemos que fazer tantas coisas e nós estamos aqui. Então, isso vai ser o resultado. Se eu estou aqui por causa de uma lei, eu não vou estar desfrutando do que significa ser cristão. Cristão, então, vai ser aquele que vai estar contemplando o Senhor Jesus, que está sentado à destra, que vem à destra de Deus, destra da majestade das alturas, que vem nos buscar. E nós estamos procurando, olhando para Ele, falando, isso te agrada, Senhor? Se agrada a Ele, se traz gozo ao seu coração, vai trazer alegria ao meu coração. Então, esse vai ser o andar cristão. Andando para agradar uma pessoa. E é inevitável que, andando em obediência, essas coisas vão fluir. O sacrifício, essas coisas vão acontecer, porque essas pessoas não vão ser ociosas. Existe uma tendência em nós, versículo 2, nos conformarmos com este mundo. Conformarmos com esse mundo. Existem várias abordagens que nós poderíamos pensar. Uma delas seria nós nos conformarmos, no sentido de tomarmos a forma desse mundo. Eu sempre penso naquele baldinho de areia, quando você leva a criançada na praia, põe o baldinho, enche de areia, bate bem assim, depois você vira o baldinho e tira ele com cautela e fica lá aquele montinho de areia em forma de baldinho. Nós tomamos a forma, muitas vezes nós tomamos a forma desse mundo e usamos dos mesmos princípios do mundo para a nossa vida. Então eu posso ser salvo, e creio que todos saibam que, uma vez salvo, nunca mais nós vamos perder essa salvação, pelos méritos de Cristo. Se tem alguém com alguma dúvida a respeito disso, é que hoje que não saia com essa dúvida. Todos, uma vez salvo, nós somos salvos porque cremos no Senhor Jesus, uma obra consumada na cruz, e temos essas expectativas, essas certezas que somente a palavra de Deus nos dá, que Ele vem nos buscar. Então, a vinda dEle nos buscar e me levar desse mundo independe do meu estado espiritual no momento em que Ele venha. Isso não quer dizer que nós não tenhamos responsabilidades. Claro, nossos atos terão consequências, sempre. Nossos atos terão consequências, positivas e negativas. Estou pensando em Gálatas capítulo 6, versículo 7, né? Fala, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai ceifar. Ele pode plantar de duas maneiras, na carne e no espírito. Na carne ele vai colher corrupção. Então, eu posso muitas vezes estar andando nesse mundo aqui, e me submetendo aos princípios desse mundo. O cristão, eu vou falar assim, é uma luz nesse mundo. O mundo vai achar estranho quando você, por exemplo, não tira vantagem de algo que todo mundo está tirando vantagem. Esse é só um exemplo. Ah, mas todo mundo rouba ali. Todo mundo, pensando nessa cidade, né, que é tão centro do poder, a gente pode imaginar a corrupção desse mundo aqui, principalmente nessa cidade, vou dizer assim, não em todos os lugares, o homem é corrupto. Nós, né, nós temos que tomar cuidado com isso. Mas quando há corrupção, por exemplo, nós estamos numa cidade onde todo mundo faz. Mas peraí, por que você não faz? Então, o cristão, ele é diferente. Porque essas coisas não é somente pelo castigo, é por nossa consciência. Estou pensando como nós obedecemos às autoridades em Romanos capítulo 13. Nós não obedecemos só pelo medo do castigo, mas pela nossa consciência diante da palavra de Deus. Enquanto todo mundo está achando certo, nós estamos vendo que está errado. Eu não posso, não deveria. Às vezes a gente faz, né? E nós devemos confessar, graças a Deus nós temos esse recurso. Fez errado, irmão? Nós podemos confessar. Né? Confessa, deixa, ele vai restaurar ele, porque ele restaura, ele nos restaura. O princípio do arrependimento, né? Essa confissão vai ser um ato. O arrependimento, lembra que o irmão falou, acho que assim, o ano passado, e vai ser um processo. Né? Então, nós muitas vezes podemos agir como o mundo, nos conformarmos com o mundo. E eu vou falar uma coisa, nós devemos ser bem cautelosos em relação à Assembleia. Não permitirmos que esses princípios que nós aprendemos no mundo sejam introduzidos na Assembleia. Às vezes nós podemos tomar decisões na Assembleia movidos por princípios mundanos. E que no mundo está tudo certo. E muitas vezes falam, mas isso aí tá certo. Mas não são decisões segundo um exercício diante do Senhor, perguntando para Ele. Esse é o princípio na Assembleia. E cada decisão é uma decisão. E se nós introduzirmos, deixarmos essa conformidade que muitas vezes, por causa do nosso trabalho, às vezes na escola, nós tomamos essa forma, né? Às vezes nós começamos até a falar. Lembra de um determinado momento na história de Israel? Eles não conseguiam mais falar o hebraico. Eles falavam a língua dos povos onde eles estavam. Tal era a relação que eles tinham já. Daqui uns dias, vou dizer assim, de uma maneira metafórica, né, figurada, nós podemos estar falando a linguagem do mundo. Percebe? As atitudes, a palavra de Deus dá certos princípios para nós. Ao invés de nós seguirmos os princípios da palavra de Deus, nós seguimos algo que o mundo fala assim, mas tá, é aceitável, está tudo bem, tudo bem. E muitas vezes pode ser pecado. Então ele está falando assim, e não vos conformeis com este mundo, seja em qual sentido for, em qual profundidade for. Ele está dando uma recomendação antes dele falar da transformação. Ele vai falar nesse versículo.